Senhoras e senhores deputados, vamos retomar então as audições no âmbito da apreciação da proposta número 276/10. Temos entre nós uma vasta delegação de saúde do Observatório Cívico dos Contabilistas. Tem sido nosso hábito que os nossos convidados façam uma intervenção inicial, após o que haverá um período de eventuais perguntas e pedidos de esclarecimento, se os assim o entenderem, pelo que nesse contexto dou a palavra a um representante para que possa fazer uma intervenção inicial. Senhora Bondade.
Eu queria antes de mais agradecer a oportunidade que nos estão a facultar. Eu ia tentar fazer um pequeno resumo para que se possa perceber basicamente o que é esta nossa proposta. Esta proposta resultou de uma fase inicial, foi basicamente pegar na proposta que existe da Câmara. Tentamos melhorá-la e aperfeiçoá-la com o maior número de contributos dos diversos colegas. Nomeadamente, esses contributos foram retirados basicamente de um fórum próprio que existia para se debater este assunto. E no fim, aquilo que para nós é fundamental, procuramos enquadrá-la à luz da Lei 6 de 2008. É o cerne da questão, basicamente. É esse. Como já devem ter reparado, nós não conseguimos perceber, e eventualmente poderá haver uma razão, mas nós não conseguimos perceber qual ou quais as razões da não aplicação da Lei 6 de 2008 naquilo que pode ser aplicado. A questão é esta. Nós não estamos a discutir sequer se a lei tem que ser aplicada ou não. Aquilo que nós dizemos é o seguinte. Se há uma lei em vigor, por que razão é que os aspectos meritórios e positivos dessa lei não são integrados nesta proposta de estatutos? Resumidamente, para não estarmos a demorar muito tempo, eu alertava-lhes para alguns factos. Por exemplo, um dos aspectos relevantes, a fiscalização pelo Tribunal de Contas. Por mais esforço que se faça, e confesso que temos feito algum, não conseguimos entender por que razão não deve esta fiscalização estar prevista na nova lei, nos novos estatutos dos técnicos oficiais de contas. Também esta fiscalização está prevista na Lei 6 de 2008. Basicamente, é uma aplicação taxativa do que a Lei 6 de 2008 prevê à proposta de estatutos que estão a ser apresentados. Outra questão também, por exemplo, a Assembleia Representativa. Mais uma questão, também prevista na Lei 6 de 2008. A Assembleia Representativa, se calhar, numa associação profissional com mais de 80 mil membros, se calhar não há enquadramento melhor para que se justifique esta aplicação da Assembleia Representativa. Em termos funcionais, em termos de representatividade efetiva, por aí fora. A eleição do bastonário também, é a mesma questão. Resulta, tudo isto que eu estou a referir, resulta da própria Lei 6 de 2008. A eleição do bastonário, portanto, segundo as regras do Presidente da República, nada de novo. Uma questão que para nós também é relevante, a figura do provedor dos utentes. Numa associação com esta dimensão, é normal, e não queremos estar aqui a imputar responsabilidades a ninguém, porque não é esse o nosso objetivo, mas é normal, numa instituição desta dimensão, que haja questões a serem dirimidas, debatidas entre colegas, entre utentes. Ou seja, o provedor dos utentes, também previsto na Lei 6 de 2008, teria aqui grande aplicabilidade. Grande aplicabilidade. Desde logo até a nível de alguns litígios que eventualmente possam surgir com os membros, com clientes, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Mais um aspecto, a nosso entender, é extremamente positivo na Lei 6 de 2008 e que não é transposto para esta proposta de estatutos. É. Nós, para além disso, nós tivemos algum cuidado de prever algumas incompatibilidades. Qual é o objetivo disto? O objetivo, basicamente, é que tudo isto seja claro. Mais nada. E nós temos verificado que há algumas situações dentro da Câmara, não imputando responsabilidades a ninguém, obviamente, mas que pelos próprios estatutos existentes à data, não é, propiciam diversas situações complicadas. Daí as incompatibilidades saírem. Nós tentamos reforçar um bocadinho mais as incompatibilidades, referir que é incompatível aquilo que deve ser incompatível, por aí fora, por aí fora. Eu só queria também referir uma coisa, que é um aspecto que eu tenho alguma dificuldade sempre em falar. Porquê? Na proposta da Câmara dos Técnicos de Contas, está previsto o designado por Conselho Superior. Portanto, ele é presidido pelo bastonário, é composto pelo vice-presidente, por 5 membros, mas em lado nenhum, resultam de uma eleição. Ou seja, este Conselho Superior, estes membros que compõem o Conselho Superior, não resultam de uma eleição. Muito sinceramente, e não pensem que estamos aqui a interpretar de uma forma liviana, não é nada disso, mas muito sinceramente entendemos que provavelmente só conseguimos compreender isto como uma lacuna, um lapso qualquer que tiveram. Porque, quer dizer, haver um órgão, Conselho Superior, que não resulta de eleição, há aqui qualquer coisa que não bate bem.
Um bocadinho, 5 eleitos.
Pois, exatamente. E os outros não.
Mas há 5 que são eleitos.
Há 5 que são eleitos e os outros não. Tem que ser todos eleitos. Todos eleitos. Mas, e só para antes de passar aos colegas, eu gostaria também de referir uma questão nesta fase introdutória, que era o seguinte. Vendo e analisando as diversas propostas que foram entregues, nós também temos acesso a elas, isto sem qualquer liviandade, sem querer ser pretencioso, entendemos que, efetivamente, a nossa proposta é que tem, no fundo, uma figura de abrangência. Reparem, sendo isto um projeto, uma proposta de estatutos para uma profissão, vai-nos regular a atividade durante largos anos. Vai depender imenso da nossa atividade, vai ser toda a importância para os profissionais. Contrariamente àquilo que deveria ter sido feito, não houve debate de ideias, não houve troca de opiniões. O único sítio em que decorreu uma ligeira troca de opiniões foi um pequeno fórum no fórum da Câmara. Não é? E o que é que eu quero dizer com isto? A nossa proposta, basicamente, o que é que faz? Pega na proposta da Câmara, pega nos contributos, todos que fossem possíveis enquadrar nesta proposta dos diversos membros, tentamos agregá-los todos num único documento e, por fim, tentamos absorver, no fundo, o espírito da Lei 6 de 2008. Basicamente foi isto que foi feito, não foi nada especial, foi só, basicamente, isto. Okay? Da minha parte, numa ligeira introdução, eu ficava por aqui. Se o Sr. Presidente me permitisse, eu queria convidar aqui um colega a falar sobre uma questão que também nos preocupa de sobremaneira, que é o regulamento eleitoral. O regulamento eleitoral, conforme prevê a Lei 6 de 2008, está e deve ser incluída nos estatutos. É isso que nós fizemos. Se vocês repararem, podem até achar estranho alguma complexidade, um processo muito demoroso, muito complexo, mas há razões para. Não é por uma questão de capricho que se faz aquilo, não é? E, portanto, eu ia pedir ao colega Rui para que intervisse.
Agradecendo já a oportunidade que estou aberto de poder falar. Eu falo sobre o regulamento eleitoral porque estive nestas últimas eleições no terreno e senti as dificuldades e a morosidade que há num processo destes, numa Câmara destas, em que de 80 mil inscritos, cerca de 15 mil votaram, grande maioria por correspondência, poucos presencialmente, porque estava tudo centralizado na sede, e foi pedido a disponibilização das ligações regionais para alargar a possibilidade das votações presidenciais aos colegas que estavam espalhados pelo país e que não foi concedida. Nós, ao fazermos este regulamento eleitoral em que focamos, basicamente, que terá essa votação, terá que ser distribuída a nível nacional nas ligações regionais, queremos que todos tenham participação, o máximo possível, dentro das possibilidades presencial, de forma a que todos os técnicos de contas possam participar na eleição dos órgãos da sua ordem, que são uma situação bastante, bastante importante. Depois, é outra das situações que nós temos, que é as divulgações em paridade, tratamento de paridade das várias listas, tem que haver dentro, por parte da ordem, o mesmo tratamento igualitário para todas as listas, não dando preferência a uma em detrimento de todas, portanto, todos terem o mesmo tratamento igualitário. E, principalmente, o conseguir-se fazer com que os mandatos sejam temporais e não poderem ser consecutivamente prorrogados para as mesmas pessoas. Portanto, haver rotatividade dentro dos órgãos da Câmara. Portanto, impedindo, de certa forma, que haja mais que dois mandatos consecutivos para as mesmas pessoas. Para evitar, precisamente, situações de continuar sempre da mesma forma. Há a possibilidade de entrar outros pensamentos, outras linhas de atuação, outras ideias que possam levar a profissão no melhor caminho. Basicamente, a nossa ideia ao transcrever essa situação para dentro do regulamento eleitoral é dar uma maior clareza ao processo, uma maior possibilidade de dinâmica dentro da ordem e dos diversos órgãos que a compõem.
Muito obrigado.
Senhores,
diga.
Para rematar, peço desculpa, mas eu ia pedir, porque é um tema, e ainda bem que vejo aqui muitos elementos de sexo feminino, portanto até é um tema que vai cair bem hoje. É um tema que nos preocupa demasiado, que eu não me sentiria bem se não o falasse aqui. Prometi à colega e vou fazê-lo, que é no que se refere à doença, ao parto, etc. Porque, como não sei se vocês já sabem, esta profissão é a única que não pode adoecer. As obrigações declarativas estão lá e, portanto, e são frequentes. Portanto, eu pedi à colega Teresa falar um bocadinho sobre isso.
É exatamente essa questão, portanto, nós não temos nada previsto, ao contrário de penso de qualquer cidadão, que os nossos deveres possam ser suspensos por um acidente ou por uma gravidez, um luto, qualquer imprevisto a qualquer momento, a uma baixa prolongada até, nem sequer isso está previsto, E gostaríamos que isso fosse tido em conta nesta nova, neste novo regulamento. Penso que é um direito essencial. Não sei se querem depois perguntar alguma coisa. Na prática, penso que sabem como funciona a nossa profissão. Nós temos obrigações constantes, várias ao longo do mês. Os prazos têm que ser cumpridos. As multas são muito pesadas se não forem. Portanto, vivemos um bocadinho na insegurança de não podermos nos precaver para um acidente ou qualquer acontecimento que não se possa prever antes. Basicamente é isto. Penso que é simples.
Muito obrigado. Senhor Deputado Costa Amorim, tem feito as despesas da conversa esta manhã.
Tenha uma... Muito bom dia a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que a Comissão ouviu com agrado as vossas observações, e acho que não podia ser de outra forma, portanto esse é o resultado óbvio das audições. Como sabem, nós estamos num processo legislativo onde a questão principal se prende com a transformação da Câmara em ordem, portanto essa é a grande questão que aqui está presente. Naturalmente que temas como o regulamento são subsequentes, portanto estas questões são, de resto, recorrentes sempre que há estas alterações. Nós ouvimos, agradecemos e, naturalmente, no todo o contexto da apreciação da proposta, portanto, elas naturalmente serão debatidas e, sendo consensualizadas, terão a sua tradução exatamente no respectivo ou no estatuto ou na proposta de alteração. E é só o que nos oferece dizer. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer os contributos. Eu creio que nós estamos perante uma proposta que é altamente contraditória, pelo menos das entidades que se têm estado a ouvir. Vêm muitas questões pertinentes, o que nos pode dar um indicador que esta ainda é uma proposta que tem que fazer um longo caminho até ser minimamente consensualizada. Eu acho que o legislador não pode, e neste caso a Assembleia da República, não pode produzir, ou não deve produzir propostas ou leis que não correspondam àquilo que é a vida concreta e a realidade concreta das pessoas a quem se dirige. Sendo certo que todas as leis se dirigem, em primeiro lugar, aos cidadãos e cidadãs, mas depois elas têm também grupos, alvos específicos, e neste caso é este grupo. Parece-me que quando se tratam de ordens profissionais, coisas muito ligadas à carreira profissional, à certificação, e portanto, que é o caso das ordens e às questões da deontologia dos profissionais, surgem sempre muitas dificuldades. Nós subscrevemos e com muita convicção a lei quadra das ordens que foi aprovada o ano passado, com a convicção de que era absolutamente necessário haver um quadro legislativo que balizasse ou que pelo menos diluísse aquilo que são os lobbies instalados até aí existentes e que, por sinal, quem mais força tinha, melhor capacidade tinha de impor. Eu acho que foi este o espírito que aqui nos animou relativamente a esta lei. Sendo proposta pelo Partido Socialista, não tínhamos, e não era por isso que ela não seria uma boa lei, e foi uma boa lei que teve o consenso nesta casa de todos os grupos parlamentares. Uma vez aqui chegados, os pressupostos dessa lei eram, na minha perspectiva, exatamente esta, balizar, obrigar a estudos, obrigar a uma série de questões, porque senão então andaríamos sempre para trás e ao sabor ou dos quadros políticos ou das capacidades reivindicativas de cada lobby, né? Agora, o que não se compreende então é que, tendo feito a lei, ela não tem a expressão prática no que vem a seguir. O que me parece que é este o caso. Portanto, na nossa perspectiva, era de bom tom repensarmos, colocar um amplo debate entre os profissionais, sendo que é possível, cada um esgrimindo as suas opiniões e defendendo-as com a convicção que lhe está adstrita e, portanto, com a certeza da razão que cada um tem, mas é sempre possível, da discussão, nascer uma certa luz, entre aspas, assim se quiser, e chegar a um consenso máximo. E eu creio que nada nos indica que isso não seja possível. E, portanto, parece-nos que o bom senso seria andar um pouco para trás, provocar de novo o debate, porque a pressa também não é uma coisa que me pareça que anime os profissionais. Os profissionais, com certeza, que preferem ter uma boa lei o mais consensuada possível, o mais ampla possível, o melhor possível, do que a pressa de fazer agora aqui, em cima quase que do joelho, e perdoe-me a expressão, uma lei que pode não aproveitar. E, portanto, na opinião do Bloco de Esquerda, e por aquilo que já ouviu, não só em sete audições no grupo parlamentar, parece-nos que esta seria a posição mais sensata. Depois, porque muitas das questões aqui levantadas, em primeiro lugar, o enquadramento da Lei 6. Em segundo lugar, outras coisas que é preciso ir mais além. Esta é uma profissão que engloba de tudo, portanto, por conta de outra, por conta própria, mas fundamentalmente trabalhadores por conta própria, e que é preciso também adequar àquilo que é a lei que estamos agora em discussão, por exemplo, o Código Contributivo em Matéria de Segurança Social, que também vai ter uma influência muito grande nos profissionais por conta própria. E, portanto, eu creio que só ganhávamos se fizéssemos este compasso de espera, e esta é muito sinceramente a proposta que o Bloco de Esquerda aqui faz e que pergunta se qual seria a vossa opinião nesta circunstância, mas sinceramente aqui chegados não estamos a ver que se aprove com as contradições existentes uma lei que vai gerar um ruído imenso, contestação por um lado, aplauso por outro, que me parece que o aplauso é assim muito limitado, porque a contestação é maior que o aplauso, e portanto acho que ganharíamos com esta tomada de posição, e era sobre esta questão que gostava de resolver.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhuma inscrição, eu passo a palavra então à vossa associação.
No que se refere, portanto, ao que foi dito, é evidente, é isso mesmo, não é? Penso que facilmente se compreenderá que o cerne da questão está aí mesmo, quer dizer, é a não aplicação de uma lei que existe e que está em vigor. Pelo menos o seu espírito, ou aquilo que era importante e que era positivo, deveria ser enquadrado nesta proposta de estatutos. Por outro lado, é evidente que para muito concorreu a falta de debate e de discussão. Isto é, pronto, não querendo imputar responsabilidades outra vez a ninguém, porque os tempos são complicados e as disponibilidades por vezes não são todas, e é complicado. Mas, muito provavelmente, se tivesse havido um efetivo debate, confronto de ideias, se calhar teria-se já aperfeiçoado muitas das questões que aqui estão, penso eu. No que se refere à lei, é isso mesmo. Estamos perfeitamente de acordo. E fico contente porque facilmente chegou ao cerne da questão, basicamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu se me permite, há um tema, e foi referido, um tema relativamente ao Código Contributivo, que é algo que pode não ser diretamente, mas indiretamente vai entroncar nas nossas responsabilidades e nas repercussões que daí advirão, certamente. Por isso, se o António, eu pedi ao António para falar aí um bocadinho sobre isso.
Já que a senhora deputada falou no assunto, nos apoquenta neste Código Contributivo é a nossa responsabilidade na falta de uma definição clara do que é a prestação de serviço. Porque a prestação de serviço não são só recibos verdes e, sobretudo, não são só falsos recibos verdes. São também mecânicos, são notários, são taxistas e são restaurantes quando exercem a sua atividade do modo individual. Portanto, se não há uma delimitação negativa, por exemplo, nos restaurantes, cada entidade que se vá a um restaurante vai ter que cobrar 0,5% sobre o tamanho do restaurante. Isto é impraticável, sobretudo do ponto de vista da nossa responsabilidade. Nós tivemos o cuidado de mandar uma proposta, não só à Comissão, mas também a todos os grupos parlamentares, de algumas propostas de alteração ao Código Contributivo. E colocámos esta questão e estamos, só a título de exemplo, a lavagem de um carro, quando for feita num mecânico e não individual, vai colocar uma retenção de 50 cêntimos para a segurança social. Já estão a ver? É confusão que isto não vai gerar em termos declarativos. Se a segurança social hoje dá mal conta do recado em termos dos fecheiros que lá tem, ainda receber mais aqueles fecheiros relativamente a tanta gente. Porque eu ouvi atentamente as audições aqui do Código Contributivo e praticamente ninguém se referiu a isso. Só se referiam aos honorários e a recibos verdes. A prestação de serviço não são honorários e recibos verdes. Vai muito para além disso. E eu apelava aos senhores deputados que aprofundassem essa questão, bem como também a forma de cálculo. Porque a forma de cálculo dos 0,70 e 0,20 vai provocar que muitas das empresas fechem as portas, muitos individuais fechem as portas e se constituam como sociedades. Isso não faz muito sentido que contrate, por exemplo, um mecânico em função dele ser individual ou que ser sociedade. E se as sociedades o fizerem, se o privado vai fazer, mais não vai de que cumprir um despacho 16.066 de 2008, que o Estado determinou para si próprio que deva recorrer a uma pessoa coletiva sempre que necessite de prestação de serviços. Ora, e o que vai provocar é uma enorme confusão no início do ano, com as entidades individuais a terem que fechar portas, porque ninguém vai pagar aqueles valores. Na proposta nós damos alguns exemplos e evitaria, mas agora se me permite...
De qualquer forma, eu pediria que nos cingíssemos ao objeto desta audição.
Mas isto é sob o ponto de vista da nossa responsabilidade, porque nós é que vamos ser responsáveis por esta situação. Só para completar uma situação que a minha colega Teresa referiu. Nós não só estamos a favor de se criar a figura do justo impedimento nesta profissão, nestas situações de parto, luto, doença grave ou doença súbita, mas também é preciso ter em conta que algumas situações, como o parto e a cirurgia programada, pode e deve ser tratada antecipadamente. É necessário que a administração fiscal disponibilize os fecheiros, o modo, os impressos, para que atempadamente nós possamos cumprir o processo declarativo. Ou o que acontece é que reiteradamente isso é disponibilizado à última hora. Ora, nós não vimos aqui só reclamar a dilação de prazos. Vimos também como que o processo declarativo nos seja fornecido atempadamente.
Obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais nenhuma inscrição... tenha a bondade.
É só para finalizar. Em primeiro lugar, queria informar, sei que não pensaram nisso, mas este grupo não é nitidamente contra a passagem da Câmara à Ordem. Okay? Em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, o estatuto que foi proposto e aprovado em Conselho de Ministros, salvo algumas alterações, é rigorosamente o mesmo que foi recusado no Orçamento de Estado de 2008. Ao ter sido recusado no Orçamento de Estado de 2008, porque se estava a preparar a Lei 6 de 2008, nada justifica, neste momento, que este mesmo estatuto, com poucas alterações, avance completamente ao lado da Lei 6 de 2008. Porque, apesar de existirem coisas na lei que não podem ser aplicadas pelas mais variedíssimas razões, é elementar que a lei pode ser integralmente aplicada e na própria lei serem feitas as exceções em que ela não é aplicada. Nós apenas pedimos isso porque sentimos nitidamente, enquanto grupo e representantes de muitos colegas que a aplicação da lei é a melhor forma de defender os direitos e de impor os deveres dos técnicos oficiais de contas. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Não havendo mais nenhuma inscrição, resta-me agradecer a vossa presença, as vossas sugestões e contributos. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.